Boa tarde, senhor presidente, deputado Silvio Drevec, demais deputados, público que nos assiste aqui na galeria da Assembleia Legislativa, na TV da Assembleia Legislativa. Eu pediria para que a introdução da minha fala hoje aqui na tribuna fosse um vídeo que a assessoria preparou, e eu pedia que passasse esse vídeo para depois a gente comentar os eventos que ocorreram ontem e os que estão por acontecer.
Mudando de assunto, semana passada a gente falou aqui no Jornal do Almoço de novos problemas nas obras do contorno viário da Grande Florianópolis, um projeto muito esperado e que já virou uma novela. Devia ter ficado pronto em 2012 e ainda está longe de ser entregue. Pois hoje, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina está fazendo uma audiência pública para falar dessa obra. O Rafael Faraco está lá acompanhando tudo de perto e traz mais informações. Rafael, bem-vindo às férias de volta e já perguntando para você... Alguma boa notícia aí dessa audiência?
Boa tarde, Lânia, aos nossos telespectadores. Pois é, já com essa responsabilidade de conseguir responder isso. Porque agora, junto com toda essa preocupação e esse descrédito em relação ao término da obra, que deveria ter acontecido em 2012, tem um novo prazo para dezembro de 2019, agora uma nova discussão que tem provocado muita preocupação em relação à obra, a esse contorno viário tão importante aqui na região da Grande Florianópolis, que é a ocupação do solo. O que significa? A ocupação de moradores às margens de um contorno viário que deveria ser, na verdade, ou que deverá ser, na verdade, uma via expressa, uma via rápida. Mas a partir do momento que há uma grande ocupação, como acontece em alguns pontos de Florianópolis, por exemplo, haverá lentidão também no trânsito, e tudo isso está sendo discutido nessa audiência pública que começou lá no plenarinho e passou para cá devido a um apagão aqui na Assembleia Legislativa e continua acontecendo agora no plenário mesmo da Assembleia Legislativa. Esse é o grande ponto de discussão. E é por isso que a audiência pública está acontecendo nesse momento, para que os municípios, especialmente Palhoça e Biguaçu, tomem medidas urgentes para frear qualquer tipo de crescimento no entorno do traçado do contorno viário, o que poderá transformar, como disse há pouco, Vilaine, uma via expressa, uma via rápida de um contorno viário para desafogar todo um trânsito caótico na região em um trânsito urbano. O que tornaria a obra ineficiente, dinheiro público jogado fora, na verdade. Além disso, outros pontos estão sendo discutidos também aqui nessa audiência pública, que é o cronograma da obra, uma obra que deveria ter ficado pronta em 2012, tem novo prazo para dezembro de 2019. Segundo a empresa responsável por essa obra, praticamente 70% da obra está em andamento. O problema que nos causa a maior preocupação é que dos 30% que ainda não está em andamento, estão obras bem importantes, como, por exemplo, 6 trevos de acesso e 4 túneis duplos. A gente vai acompanhando as discussões daqui para frente, trazendo mais informações no Jornal do Almoço nos próximos dias. Enfim, tem muito pano para manga, viu, Laine?
Com certeza. Obrigada, Rafa.
De como a própria reportagem já muito bem explicou, a audiência pública que ocorreu ontem aqui, queria cumprimentar o deputado estadual Roberto Salum, que também participou da audiência, as autoridades de Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, São José, o Conselho de Desenvolvimento da Grande Florianópolis, o CONDES, as câmaras de vereadores, os órgãos como o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CREA, e o representante Luiz Fernando Castilho, de Infraestrutura Rodoviária da NTT. É muito importante essa discussão, já que a ocupação do solo ao redor, próximo, aonde o contorno viário passa pelas cidades, é muito importante. O superintendente da SUDEF, Dr. Cássio Taniguchi, fez uma apresentação muito bem feita sobre exemplos positivos e também exemplos negativos de superocupação de uma via. Essa via é importante não só para a Grande Florianópolis, nem só para Santa Catarina. Ela é uma via importantíssima para o Mercosul. Ela vai retirar 20% do movimento da Grande Florianópolis. E a BR-101 na Grande Florianópolis vai se transformar numa via urbana. Porém, o que não pode acontecer é o contorno se transformar numa via urbana, onde terá que se diminuir a velocidade, onde, infelizmente, pode acontecer como aconteceu em Curitiba e o próprio Cássio Taniguchi fez a sua apresentação. Essa novela já está acontecendo há muito tempo. Essa obra era para ter terminado em 2012. A previsão agora, falo agora, é para dezembro de 2019. Mas agora, na última sexta-feira, a imprensa noticiou o atraso das obras, do pagamento de empreiteiras. Quem foi a favor da terceirização tem que analisar o que está acontecendo aqui no contorno viário. Eu não estou dizendo se eu sou a favor ou contra a terceirização, mas empresas terceirizadas não estão recebendo e a obra está sendo comprometida. Amanhã, às 9 horas da manhã, vai haver uma visita em loco às obras do contorno viário da Grande Florianópolis pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano e também os municípios de Florianópolis, Biguaçu, São José, Palhoça, as câmaras de vereadores, as CDLs, as associações comerciais foram também convidadas. E por muito, uma tentativa muito forte de tentar cancelar essa visita por questões como o clima. Olha, pode estar caindo gelo, deputado Mota. Pode estar caindo a chuva que for, apesar de não ser a previsão, nós vamos lá ver as obras. Porque dos 50 quilômetros previstos do contorno, apenas 5 foram feitos. Será que eles vão manter o calendário para dezembro de 2019? Eu queria fazer outro registro aqui sobre o Grupo Paritário de Trabalho da Fiesc, que vem acompanhando a obra no nome do Dr. Egídio Martorano, do Mário César de Aguiar, que é o presidente da Câmara, e também do engenheiro Saporiti, que é a pessoa que mais entende da obra. Espero não estar cometendo nenhuma injustiça, mas o engenheiro Ricardo Saporiti é o que analisou por muito tempo aquela obra ali, e amanhã nós iremos lá. Também depois vai ser combinado, juntamente com o Conselho Metropolitano da Grande Florianópolis, audiências em São José, na Palhoça e em Biguaçu, e é fundamental a participação da câmaras de vereadores para que essa ocupação do solo não seja mal feita e nós transformemos essa obra tão importante numa via urbana. E a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, como também o Fórum Parlamentar Catarinense, vai continuar fazendo parte de tudo quanto for discussão, grupo de trabalho, comissão de trabalho, para que, quiçá, a obra termine como está prevista hoje, ainda em dezembro de 2019. Muito tentou-se responsabilizar para essa obra não acontecer. FUNAI, Índio, túnel, questões ambientais, e a gente continua contando com o compromisso, não só do Luiz Fernando Castilho, que esteve aqui ontem, como com o do Jorge Bastos, o superintendente nacional da NTT, em Brasília, juntamente com o vice-prefeito de Biguaçu, com o prefeito da Palhoça e com o presidente da Câmara da Palhoça, o Wilson Nunes, o Camilo Martins, o Fábio Coelho e o vereador também da Palhoça, o vereador Pitanta. Qualquer modificação que porventura tenha-se que executar no projeto que está sendo executado, terá que ser avaliado e analisado por todos nós, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Fórum Parlamentar, Senado Federal, para que a enjambração que já virou fofoca da 282 para 101, próximo ao pedágio da Palhoça, não ocorra na calada da noite. Para que as autoridades, sejam técnicas, sejam políticas, possam continuar acompanhando essa obra que é de vital importância, não só para a Grande Florianópolis, não só para Santa Catarina, mas para o Mercosul. Muito obrigado.